Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro, tô aqui com Cássio Zirple, João de Andrade Neto e Rodrigo Carvalho. A gente vai falar aqui de Náutico 2, Campinense 0. Resultado aí que deu o Náutico a classificação, a próxima edição da Copa do Nordeste, edição 2020. Timbu classificado, trio de ferro da capital pernambucana de volta aí à Copa Nordeste juntos em 2020. Mas o Náutico teve uma partida hoje não tão fácil. Nesse João de André Neto, você que estava lá nos aflitos, já me disse aqui, antes da gente começar a gravar, que é uma partida não foi o termo que você usou, mas na minha visão foi de doer o olho.
Fala Rafa, fala Cássio, Rodrigão. E Rafa, você tá certo, foi isso. Eu acho que assim, essa partida tem que ser analisada de duas formas, tá? A forma objetiva é que, assim, valeu muito pro Náutico. O Náutico consegue, com essa classificação, tomando como base a cota da fase de grupo da Copa do Nordeste desse ano, 1 milhão e 700, né? Então, assim, normalmente a cota da Copa do Nordeste, qualquer competição, ela aumenta de um ano para o outro, né? Então, tomando como base, na pior das hipóteses, que ela vai se manter, o Náutico ganhou 1 milhão e 700 com essa classificação. Por exemplo, o Náutico jogou contra o Santa Cruz, aquele jogo da Copa do Brasil, que falou muito do jogo do milhão, o jogo milhão, esse jogo também foi um jogo do milhão para o Náutico. E o Náutico conseguiu classificação, ponto. Então, foi muito importante, até também, porque foi o início do trabalho do Dalpozo. Então, é muito melhor você iniciar o trabalho tendo uma classificação do que já iniciar o trabalho com a crise, com a eliminação e tudo. Então, ponto. Então, objetivamente, friamente, esse jogo valeu demais para o Náutico por conta disso. Agora, dando um passo além e analisando o jogo e o daqui para frente, né, porque o Náutico agora só tem a Série C e é o principal objetivo do Náutico, foi um jogo muito ruim, mais um jogo muito ruim do Náutico, um jogo em que foi escancarado vários problemas do Náutico, do elenco do Náutico e da montagem do elenco do Náutico, que talvez seja o principal problema do Náutico dessa temporada. Tá? Porque a demissão de Márcio Goiano, eu concordo com ela, eu acho que a saída de Márcio Goiano foi correta, foi uma atitude correta da diretoria, só que foi uma atitude que não, ela sozinha não representa muita coisa. Foi um passo da correção do trabalho, mas existem muitas coisas a se fazer, porque o erro está lá de trás da montagem do elenco, da renovação de alguns jogadores de forma inexplicável, e da não contratação de jogadores para posições carentes do elenco. Isso se mostrou nesse jogo. Por exemplo, na lateral esquerda, o Náutico não tinha ninguém, né, para jogar na lateral esquerda nesse jogo. Um jogo decisivo, que eu acabei de falar, que vale 1 milhão e 700. Então o Náutico não tinha ninguém na lateral esquerda, porque Assis está machucado. O lateral esquerdo reserva de Assis no início da temporada era Gabriel Araújo, inexplicavelmente foi dispensado e depois foi renovado. Então, na hora que você renova com Gabriel Araújo, você impede a contratação do lateral esquerdo para a posição. Então, Gabriel Araújo encerrou o contrato, não foi contratado ninguém para o setor e ficou um buraco. Então, assim, esse buraco era uma coisa que podia ser reposta lá atrás. Não foi. Então, o Náutico entrou em campo sem o lateral esquerdo. Outra tecla que a gente bateu muito aqui era a falta de um substituto na primeira volância de Josa. Josa jogou claramente no sacrifício, mais uma vez foi substituído e não teve ninguém para substituir ele ali na entrada da área. Então o Náutico no segundo tempo ficou com um rombo na entrada da área, que o Campinense algumas vezes procurou se aproveitar. Tá? Então assim, esse jogo ajudou a escancarar os outros defeitos que o Náutico tem em 2019, não só a questão do treinador. E aí, por conta disso, Dalpozo está entrando agora. Ele foi contratado na segunda-feira, chegou na terça-feira, colocou o time em campo na quarta. Então, sim, você não tem como culpar muita, você não tem como apontar muito dele para Dalpozo. E ele peca por desconhecimento também do elenco. Então, nesse desconhecimento, o que é que ele fez? Ele colocou para mim um erro, tá? Mas aí eu não vou criticar Dalpozo, que é o cara que está conhecendo o elenco, mas para mim foi um erro de colocar Hereda na lateral esquerda improvisada, justamente por isso que eu falei, existe um buraco ali e não tem como tapar, você colocou Hereda ali. na hora que ele coloca Hereda na lateral direita, ele mata tanto a lateral esquerda, desculpa, porque Hereda não se mostrou completamente sem cacuete para jogar da lateral esquerda. Você mata a lateral direita, porque você tira o melhor lateral direito, porque você jogou isso lateral, o melhor lateral direito para a esquerda, e você bota Krobel na esquerda, na direita. E Krobel tem suas limitações. Tá? Então você perdeu as duas laterais. E mesmo assim, o Náutico, no primeiro tempo, o Náutico explorou muito mais a lateral direita, porque na lateral direita você tem pelo menos um jogador da oposição. E por isso o Náutico jogou. Foi um dos motivos pelo qual o Náutico jogou o primeiro tempo horroroso. O primeiro tempo do Náutico foi horroroso. Porque você não tinha lateral esquerda, você tinha uma lateral direita capenga e você não tinha meio de campo, que é outro problema de montagem de elenco. O Náutico não tem um meia. Não tem um jogador para jogar de meia. O Náutico jogou com três volantes no meio de campo. Tá? Jogou com Josa, Gimenez e Jonathan, que foi uma das poucas contratações para a Série C. Então, não tinha criação no meio de campo. Então, foi um primeiro tempo horroroso por falta de peças e porque o treinador está chegando agora. Então, na verdade, Dalpozo tentou fazer uma coisa, mas era quase um passageiro da agonia no primeiro tempo. Porque você não conhecia, o elenco que ele tinha em mãos era um elenco muito limitado. Foi dado a ele um elenco muito limitado desde o início do ano. No segundo tempo, aí o Náutico conseguiu fazer seus gols, fez o primeiro gol, fez o segundo gol já no apagar das luzes. Mas eu acho que essa classificação do Náutico veio muito mais por demérito do Campinense, porque o Campinense, desde o jogo de ida, na verdade, se mostrou um time muito fraco, um time muito limitado, do que por mérito do Náutico. Eu acho que se o Náutico tivesse enfrentado um time de um patamar maior, um time da divisão dele, um time da Série C, eu acho que o Náutico talvez não tivesse classificado. A classificação do Náutico veio muito porque enfrentou um adversário muito fraco. Porque o jogo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, o Náutico fez um jogo muito ruim. Só que encontrou um adversário que facilitou a vida dele, porque o adversário era tão ruim quanto o pior, né? Porque perdeu de 2-0. Mas eu acho que serviu para escancarar os erros, mais uma vez, da montagem do elenco do Náutico e o quanto Dalpozo vai ter trabalho para organizar esse time do Náutico. E o quanto ele vai precisar de reforços urgente. Reforços, tanto de falta de peças, que é o caso da lateral esquerda, por exemplo. O Náutico não tem lateral esquerdo. Hoje o Náutico não tem lateral esquerdo, porque Assis vai passar pelo menos um mês em recuperação. O Náutico não tem lateral esquerdo. E Josa também está com uma questão física muito problemática. Quanto de qualidade, de fato. De qualidade, de reposição do jogador. Então, valeu a classificação, mas deixou claro que o quanto o Náutico ainda vai penar nessa Série C e no resto da temporada.
Cássio Zirpoli, meu amigo, concorda com o João? Viu o Náutico jogando mal desse modo também?
Fala, Rafa, João, ouvinte, Rodrigo na retaguarda. Veja só, discordo um pouco, acho que o João pegou um pouco pesado, assim, na minha visão. O primeiro tempo foi muito ruim, mas eu acho que o segundo tempo, a vitória do Náutico, eu trato ela como bem merecida. Não estou dizendo merecida, estou dizendo bem merecida. Eu acho que o Náutico, após 5 minutos de jogo no primeiro tempo, onde teve 3 chances em 5 minutos, parecia que ia ser o ritmo da partida, mas depois daquilo o Campinense conseguiu travar muito bem o primeiro tempo, e o Náutico foi vaiado ao final do primeiro tempo, não porque não conseguiu marcar um gol, mas simplesmente porque jogou mal, que poderia ter ido 0-0 e ter sido aplaudido, mas com tudo entendendo que a bola estava raspando a trave, o goleiro estava fazendo milagre, mas não foi o caso, então as vaias foram merecidas. Mas no segundo tempo, o futebol eu achei bem diferente, dentro de uma série de limitações que, obviamente, elas existem e João as destacou, mas eu acho que a mudança de Dalpozo, que eu não achei que fosse funcionar, funcionou. Rafael, ele tirou um volante para colocar um atacante, e um atacante de área, né? Rafael Oliveira fez o pivô, ele, uma coisa que o Wallace Pernambucano não estava conseguindo fazer. O Wallace Pernambucano deu uma recuada, ele ganhou mais espaço para jogar no campo, e Rafael Oliveira ficou mais espetado, e o Náutico se expôs, porque precisava da vitória, então uma hora ia ter que arriscar, só não achei que ia ser tão cedo. Essa mudança eu entenderia faltando 15 minutos, sei lá, mas no intervalo, mas o Náutico melhorou, o Náutico alcançou o resultado de forma justa. O fato de ser aos 44 minutos, eu até coloquei no post, é o seguinte: o Náutico foi eliminado pelo Botafogo na semifinal aos 44 do segundo tempo, e acabou classificando na próxima Copa do Nordeste também diante do time paraibano, também aos 44 do segundo tempo. Isso no intervalo de 6 dias. Ou seja, o nível de adrenalina do torcedor alvirrubro tá gerando muito na alta aí. De felicidade, de tristeza, tudo quanto é jeito, tá? Meu irmão, o time tá exigindo bastante do torcedor. Mas assim, a parte dessa emoção de ter sido no final, o Náutico tinha tido algumas oportunidades. E o Campinense não, a Campinense teve uma chance, que foi o Camisa 5, agora eu estou esquecendo o nome dele, driblou Bruno e Hereda salvou. Isso foi antes dos 14 minutos, porque Hereda saiu logo depois. Tirando isso, o Campinense não fez nada. Só foi fazer depois que o Náutico fez 2-0, que foi uma chance aos 49, numa bola levantada na área, que dois caras do Campinense bateram cabeça. Se só um deles tivesse ido na bola, talvez o Campinense até tivesse marcado o gol, mas os dois disputaram na bola, eles acabaram se atrapalhando.
Que é mais um problema do Náutico, que dá pra você
com a gente,
é bola aérea, pô.
Sim, sem dúvida. Mas nesse caso, era o último lance, é o abafo também, até o goleiro estava na área do Campinense, ou seja, o Campinense tinha muita gente na área. A chance do Campinense acertar a bola existia, tanto que dois caras acertaram a bola. O problema, inclusive, foi esse. Mas estava com cara de pênalti, inclusive. Seria até mais um drama para o Náutico, porque ele já disputou duas vezes nesse ano e caiu nas duas. Mas acabou conseguindo essa vitória, que eu considero justa. Não foi uma grande atuação, não foi, mas o Náutico não vem tendo essa grande atuação. Então, o futebol do Náutico não caiu. Inclusive, o Márcio Goiano foi demitido pela falta de futebol. Dalpozo. Não gostei da escalação de Hereda como lateral esquerdo. Inclusive, na chegada do Dalpozo, eu até deduzi que era o perfil dele, que ele ia colocar quadrado no quadrado, bolinha na bolinha, triângulo no triângulo, ou seja, ia fazer uma arrumação de casa. Na hora que ele bota Hereda na esquerda...
Mas o problema, Cássio, é que não tinha o triângulo da esquerda.
Veja só.
Tinha Josa.
Mas que me pareceu o mais óbvio.
Exatamente.
Assim, não, então, veja, não era o triângulo da esquerda, eu ia dizer isso, não tinha a figura, não é que ele deixou o lateral esquerdo no banco e colocou Hereda, eu sei que não tinha o lateral esquerdo, mas tinha um jogador que tinha entrado, jogado na lateral esquerda, e detalhe, tinha até funcionado na maioria das vezes, Josa, e mais do que isso, Hereda vinha funcionando muito bem na direita, então ele sacrificou o lateral direito dele, que é muito melhor do que Krobel, embora Krobel tenha cruzado a bola para o segundo gol lá na esquerda, que é uma salada danada, mas ele tirou a Hereda bem na direita para ele tentar fazer o papel dele na esquerda, não acho que tenha feito, e acabou deixando na lateral direita um jogador que vem muito abaixo de Hereda. Então, assim, eu não gostei dessa mudança. Eu acho que foi, assim, é meio a cara do treinador. Chegou para colocar uma coisa que Márcio Goiano não faria. Ok, é algo que Márcio Goiano não faria, mas ao mesmo tempo era melhor que não tivesse feito mesmo.
Eu concordo com você. Nesse ponto aí eu concordo 100% com você.
Tipo, não é meio que da cara dele, mas assim, não precisava da cara dele nisso aí. Acabou, enfim, sacrificando uma das melhores peças do Náutico. Já a entrada de Rafael Oliveira é mérito total dele, porque Márcio Goiano não teria utilizado. Inclusive, Fábio Mendes, na transmissão, deu uma estatística muito interessante. Nesse ano, Rafael Oliveira só entrou em 8 jogos, e muitos deles nos minutos finais. Nesse, não só ele entrou na partida, logo no primeiro jogo de Dalpozo, como ele jogou 45 minutos. Então, esse jogador é uma mudança que, sem dúvida nenhuma, Márcio Goiano provavelmente não faria no intervalo. Mesmo que tivesse 0-0, não seria a mudança de Márcio Goiano. Então, nesse caso, tem mérito. E, sobretudo, entrando no lugar de um volante. Então, fala.
Só complementando, realmente, de fato, essa mudança já foi o dedo de Dalpozo. E outra coisa que também foi o dedo de Dalpozo foi o seguinte, com essa mudança, ele finalmente... Ele jogou com 2 centroavantes, ou até 3, né? Porque tinha, nesse momento tinha até o de Lávio.
No papel time. Eram 3.
Então, ele tinha 3
centroavantes.
Ele, finalmente, ele recuou o Alisson Pernambucano para o meio. Porque era uma situação que o Náutico, que com o Márcio Goiano não acontecia. Quando ele colocava o de Lávio e o Alisson, ele recuava o de Lávio e deixava o Alisson de centroavante. Dessa vez... Com a entrada de Rafael Oliveira e com a Odilávio continuou jogando aberto pela esquerda, o Alisson Pernambucano foi recuado para o meia. O Alisson Pernambucano voltou a jogar como meia. Ou como, digamos assim, um centroavante menos avançado. Mas o Alisson Pernambucano foi recuado. Isso foi uma mudança de Dalpozo. Coisa que não fez, que Márcio Goiano não fez em nenhum momento nesse ano. Então, e eu acho que funcionou. Tanto é que o gol foi de Rafael Oliveira e o Alisson Pernambucano, mesmo tendo feito uma partida ruim, eu acho que ele fez uma partida ruim, mas ele jogou na posição onde ele já jogou, então não era invenção, tá? Então acho que esse ponto aí, essa mudança também, tanto da mudança da entrada de Rafael já no intervalo, quanto do recuo do Alisson Pernambucano, já tem um dedo de Dalpozo, e aí, nesse caso aí, se a gente criticou a questão da lateral esquerda com Hereda, nesse ponto, eu concordo contigo, Cássio, nesse ponto aí, é um ponto a favor do Dalpozo.
Sim, ele acertou um e errou outro. E no final sai com saldo positivo porque conseguiu a classificação. Falando do valor, que já terminando o jogo, né, passando um pouco mais à frente da minha parte, a gente pode até falar os melhores daqui a pouco, mas só o complemento que o João falou do R$1.700.000 do Náutico, isso é o mínimo, porque foi o valor da cota desse ano, que o número bem preciso é R$1.735.000 a cota do subgrupo 2 da fase de grupos, ou seja, isso não tem valor de quarta de final, de semifinal, de final, nada, só a fase de grupos, juntando o que pagou SBT e Fox, que esse valor não será baixo no ano que vem, porque desde que a Copa do Nordeste voltou em 2013 ao calendário oficial, sob contrato dela é um contrato de 10 anos, um contrato com a TV de 10 anos também, com um acordo judicial com a CBF de pelo menos 10 anos de realização e um acordo de contrato de transmissão de 10 anos, que era com a empresa controlava o Sport Interativo. Embora o Sport Interativo tenha saído, mas ele continua bancando. Para não pagar uma rescisão que talvez fosse pior, ele só vou continuar pagando. E isso prevê aumento todos os anos. Como aconteceu todos os anos, desde 2013, a cota absoluta da Copa do Nordeste, ela cresceu todos os anos. Não será diferente ano que vem. A única chance desse valor ser congelado, menor não será, mas a única chance desse valor ser congelado é o seguinte, que os clubes decidam que todo o aumento seja espalhado na fase eliminatória, nas quartas, na semifinal e na final, tá ligado? É a única forma. Diz, ó, a gente mantém o valor da fase de grupos, mas todo o extra que chegou agora... vai pagar uma cota maior nas quartas, na semi. Isso eu tô dando só
O que não vem sendo regra, né?
Não, na verdade foi o contrário. Nesse exatamente. Ano, eles tiraram das fases eliminatórias para pagar mais na fase de grupos. Eu só tô dizendo. Eu acho que.
É famoso garantir para todo mundo isso. Do que jogar. Assim, um passarinho na mão é melhor do que dois voando.
Eu tô dizendo que essa última, única hipótese para dizer pô, diz que tirando isso, não vai. É a mesma regra desse ano. E o Náutico, por que o Náutico tem direito a R$1.735.000? Porque o Náutico está no subgrupo 2. No último lugar do subgrupo 2, que o Náutico é o que vale o ranking da CBF, o atual, que foi divulgado em dezembro de 2018, e o Náutico é o 36º lugar. O subgrupo 1, agora já que chegou aqui, fala pela ordem. O subgrupo 1 está com Bahia, 15º, Sport, 16º, Sport de volta após 2 anos. Não tem nenhuma pendência por ter ficado fora, ele entra dentro da regra do jogo, ou seja, se tem um ranking bom, vai direto para o grupo 1, Vitória em 17º e o Ceará em 23º. No último ano, com a desistência do Sport, o Santa Cruz é que tem sido o grupo 1.
Mas, além do ranking, o Sport entraria no grupo 1 porque é campeão pernambucano.
Não, indiferente disso. Veja só, a classificação, se o Sport tivesse sido vice-campeão pernambucano, ele teria entrado pelo melhor ranking do estado, porque os estaduais agora, João, eles só dão vaga ao campeão, os 9 estados. E todos os outros estados dão vagas através do ranking, tirando o campeão. E no caso, Pernambuco e Bahia dá direito a 2 vagas. No caso de Pernambuco, vai direto para a fase de grupos o campeão pernambucano e o primeiro colocado no ranking da CBF, que no caso é o Sport. Se o Sport tivesse perdido o título para o Náutico teria ido direto para a fase de grupos e o Sport entraria direto para a fase de grupos pelo ranking.
Mas
só que
seria
no ranking...
Seria grupo 1
pelo ranking. São duas coisas diferentes. Um é a forma de classificação à Copa do Nordeste, certo? Isso é um cenário. Se você entra direto na fase de grupos, se você entra na fase preliminar, que foi o caso do Náutico. Por exemplo, Santa e Náutico, nenhum dos dois foi campeão e os dois entraram pelo ranking. Só que como o ranking do Santa era melhor, ele teve direito à fase de grupos e o Náutico teve que jogar a seletiva. Na hora que termina a seletiva, aí junta os 16 times, aqueles que entraram na fase direta, os que entraram na fase seletiva, junta os 16 times, e independentemente da origem, se vê como campeão pernambucano, campeão baiano, se vê pelo ranking, se vê pela seletiva, não interessa. O que vale é o ranking de todo mundo. E aí, no caso, valendo como se fosse um pote único, sendo diferencial o ranking de cada um. Ou seja, é a partir disso que é feita a divisão das cotas. Tanto é que eu estou falando pela ordem. Bahia, 15º, Sport, 16º, Vitória, 17º, Ceará, 23º. Aí no subgrupo 2, Santa, 28º, CRB, 32º, Fortaleza, 33º. No fato de se for campeão, não vai adiantar nada, não faz a menor diferença aqui. Isso aqui é o ranking da CBF, dezembro de 2018. E o Náutico, com 36º, fecha o subgrupo 2. O subgrupo 3 tem o ABC em 43º, o CSA em 45º, o Botafogo da Paraíba em 46º e o América de Natal em 49º. E o último subgrupo de cotas, são quatro, né? Tem o Confiança em 53º, o River em 72º, o Imperatriz em 111º e o Frei Paulistano, que não tem ranking. Ou seja, ele não tem pontuação no ranking da CBF. Aí, e agora os valores, que não são os valores de 2020, isso é só para você se basear no que foi pago em 2019, já com a cota juntando SBT e Fox, juntando tudo. O Grupo 1 pagou R$2.215.000, o Subgrupo 2 pagou R$1.735.000, o Subgrupo 3 pagou R$1.535.000, e olha a diferença, o subgrupo 4, R$825.000. Do 4 para o 3 tem um salto enorme, né?
Mas a explicação foi ótima, Cássio, porque assim, é realmente assim, o Spotify, ele como campeão, ou como ranking, ele entraria direto na fase de grupos e pelo ranking no subgrupo 1. E o Náutico já estava definido, exatamente.
E na hora, detalhe, que o Náutico vai para a seletiva,
o Náutico empurrou o ABC.
Exatamente, ele empurrou o ABC para baixo. E nessa conversa o ABC perdeu... O ABC perdeu quanto? 200... Não, quem perdeu mais foi o Confiança. Porque se o Náutico tivesse sido eliminado, o ABC iria para o subgrupo 2 e o Confiança, que está no 4, teria ido para o subgrupo 3. O Confiança, com essa classificação do Náutico, perdeu R$700.000. Mas não dá nem para reclamar, pô.
O Gozinho
também se classificou lá na seletiva também, né?
Na seletiva também, né? É verdade. Mas o Gozinho de Rafael Oliveira tirou...
A turma sentiu, Aracaju. Sentiu.
Tirou dinheiro do proletário.
Ou seja, o Náutico é o clássico, né? O Náutico, o aristocrático, tirou R$700.000 do proletário.
É o clássico da vida, né? É o clássico da vida.
É um fato, não é um fato?
É um fato.
Rafa, último ponto, até para ter essa questão do número, para não confundir. Isso tudo não tem influência, pelo menos até agora, não que eu saiba, no sorteio, certo? Mas aí, até para devolver para a Rafa, a gente pode falar no sorteio para frente. A gente fala do sorteio daqui a pouco. Mas já dando spoiler, isso tudo que a gente está falando, isso é só cota. Isso não tem uma relação direta, indireta tem, mas direta não tem com o sorteio dos grupos.
Bom, já que a gente falou tanto de dinheiro, eu vou dar uma dica aí para você que quer economizar.
Gostasse da pausa? A pausa foi para isso, jovem.
podcast45minutos.com.br/vai. Você vai ver que eu não estou mentindo. Você que ainda não conhece o Vai, tem que conhecer. Toda a equipe do 45 Minutos já está usando. Eu e o Celso fomos para Gravatar nessa última quarta-feira e o Vai foi de... Foi de uma ajuda, meu amigo, você não tem noção, não. Eu soube exatamente quanto tinha que abastecer na volta, quanto é que daria. Enfim, o Vai me mostra vários dados do meu carro. A gente já falou algumas vezes aqui para você, mas você que não conhece ainda, quer se aprofundar, acessa aí o podcast 45minutos.com.br/vai e conheça essa ferramenta fora de série, que é esse nosso novo parceiro aí no 45 Minutos. E eu vou dar outra dica para você também, para você ficar ligado em promoções, em novidades do Vai. Acessa aí, abre teu Instagram aí, tá escutando a gente, não precisa nem dar pausa, vai abrir o Instagram e vai começar a seguir aí o @ Vai Com Você, Vai Com VC, que é a rede social aí do Vai. Siga aí que você vai ficar sempre sabendo das novidades. Por exemplo, sabia que já tem Vai no Rio de Janeiro? Já tem Vai no Rio de Janeiro, meu amigo, concessionária. Já tem Vai em Salvador, alô galera de Salvador. Já tem Vai em Fortaleza, então, meu velho, fique ligado aí nas redes sociais do Vai também, que você vai ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando que a gente sempre vai estar trazendo aqui alguma característica que você ainda não conhece do Vai. Já ouvi falar, pode falar, João.
Rapidinho, sobre o Vai, é o seguinte, o Vai está instalado no Peugeotzinho vermelho cansado, tá lá, o honesto. Aí hoje, como eu ia pro jogo do Náutico, eu fui pro trabalho com o carro da patroa. Eu peguei o carro do Priscila, porque eu fui pro trabalho, a gente trabalha junto, eu deixava pra ela e fui pro jogo do Náutico, porque eu tinha que tomar cervejinha e tal, e ia voltar de Uber. Bicho, me fez uma falta o Vai. Absurda. Porque o carro da patroa não tem Vai. Então assim, já é automático. Quando eu fui procurar a questão de quilômetro percorrido, quanto eu gastei de gasolina, não sei o quê. Não tinha, porque obviamente eu estava no carro da minha esposa e no carro da minha esposa não tem o Vai. Então, já é. Você ver como já tem um negócio inserido na minha vida, eu senti falta. Eu fiquei, sabe, estava faltando alguma coisa, faltando justamente o saber informações importantes quanto o consumo de gasolina, quilometragem percorrida, tudo isso. Então, assim, hoje talvez foi a primeira vez que eu senti a falta de uma coisa que eu não conhecia até pouco tempo, passei a conhecer e hoje eu não tive e me senti, e senti muita falta.
É, meu amigo, a gente vai se adaptando, né, com novas tecnologias, vão entrando na nossa vida, a gente nem percebe, só percebe quando acontece isso, João, quando a gente não está utilizando. Mas é isso aí, vai, chegou para ficar, e eu garanto que quem está comprando está gostando, está valendo bem. Já teve ouvido podcast que já comprou por 3 anos, meu amigo, só para ter ideia. A turma não está brincando de serviço, não.
O cara botou o tempo da garantia, né?
Eu vou falar o seguinte, o certo é botar 3 anos. Pelos valores dos planos, 3 anos, só que tranquilo. É um almoço por mês, menos do que isso.
Mas vamos lá, galera, vamos falar das atuações aqui de Náutico 2, Campinense 0. Cássio Zirpoli, quem foi o pior da parte, na tua opinião?
Rafa, deixa eu até abrir o post aqui rapidinho.
Veja só, a farta é fartura.
Eu achei Hereda. Achei que ele foi sacrificado. Mas é o que eu falo, eu sempre tento manter o mesmo critério. Eu sempre dou a ressalva, tipo, ele não tá jogando na posição dele. Ele foi sacrificado pela escalação do técnico, ou tudo isso. Depois de dizer isso, tudo isso, ou seja, aí pronto, a partir de agora, dito isso, vamos a uma situação onde ele tá no mesmo balaio de comparação de todo mundo. Fazendo isso, eu acho que ele foi o pior. Porque eu não acho que ele funcionou. Eu não acho que ele, e sobretudo pelo que ele vinha desempenhando. Então, foi uma atuação ruim, foi uma atuação ruim de Hereda, mas assim... teve gente jogando mal também. Acho que Jonathan foi mal. Tarcísio entrou nos 28 minutos. Não, acho que não acrescentou nada. Matheus Carvalho, que substituiu Hereda, não achei uma atuação boa. O Wallace Pernambucano errou mais do que acertou. Thiago eu já gostei, porque Thiago tem muita movimentação. Cara muito rápido. E tomar decisão rápida. Mas também não é um balaio de más atuações, não. Mas eu indico Hereda.
E aí, João, vai de Hereda também?
Veja só, Hereda, pra mim, eu vou fazer um pódio, tá? Eu acho que Hereda, ele tá no meu metade de prata do meu pódio, mas eu concordo com o Cássio. Ele foi sacrificado. Tá? Assim, na verdade, assim, ele tava jogando numa posição completamente que não era dele. Você via nitidamente que ele... Quando ia cruzar a bola, ele entortava todo o corpo, assim. E o time em campo percebeu isso, tanto é que procurou não utilizar muito o lado esquerdo, porque sabia que aquele lado aqui virou um lado morto, porque o Hereda não tinha nenhum cacuete. Então, assim, eu acho que o erro maior nesse caso aí foi de Dalpozo, mas assim, como o Dalpozo tá entrando agora, ele tentou, fez alternativa que não deu certo. Eu acho, eu passo a criticar Dalpozo se ele repetir isso. Tá, assim, no próximo jogo, ele repetir ele na esquerda, aí o erro já vai pra conta de Dalpozo. Porque, assim, depois de uma atuação muito ruim. Mas, pra mim, o pior em campo, e até um simbolismo disso, eu acho que o pior em campo foi Suelton. Eu tava esperando o Cássio citar. O Cássio começou jogador, e não citou Suelton. Eu acho.
O Campinense fez tão pouco que, assim, que realmente ele falhou no pouco. Mas não acabou sendo determinante pra nada.
Mas errou muito o passe. É impressionante como ele errou, assim. Ele é um jogador hoje, Suelton, que eu. Veja só. Eu defendi, eu elogiei muito Suelton. E até me sinto à vontade de falar, de criticar Suelton, porque ano passado eu elogiei muito Suelton. E foi um das. Eu comecei a falar nesse programa que. Criticando as renovações, algumas renovações que, o Náutico, que a diretoria do Náutico fez de um time que não subiu. Um time que fracassou, tá? O Náutico não subiu, fracassou e o Náutico. E a diretoria renovou com muita gente desse elenco. Mas Suelton era uma renovação que eu dava como ok. Então, inclusive, comemorei. Acho que pelo futebol que Suelton apresentou ano passado. Agora, esse ano, Suelton está uma negação e hoje é o pior zagueiro do Náutico. Suelton hoje é o pior zagueiro do Náutico. O Campinense atacou pouco, mas ele errou muito passe. Muitas vezes ele se adiantava e errava passe. Assim, ele Suelton colocou o Náutico em risco em alguns momentos. E hoje, eu acho que do elenco que o Náutico tem, o jogador mais temerário e o mais nocivo ao elenco, ao time do Náutico hoje é Suelton. Pela posição que ele ocupa, que é um zagueiro, um quarto zagueiro, tá? Então ele é a última defesa antes do goleiro. Ele tá muito mal, errando muito passe, dando bota errado, falhando sucessivamente. Se você pegar, se ver um retrospecto dos gols que o Náutico toma em 2019, o Náutico sofreu, muitos foram em cima de Suelton, por cima, por baixo. Então eu acho que Suelton hoje é um jogador temerário ao time do Náutico. Ele não se, Suelton hoje não justifica ser titular. O que ele apresentou no ano passado já ficou muito distante, muito distante. Então eu acho que ele hoje, eu acho que ele é o último zagueiro dos quatro que o Náutico tem, que é uma falha. O Náutico tem quatro zagueiros, mas hoje ele é o quarto. Eu prefiro botar Rafael Ribeiro, que não é um bom zagueiro. Eu prefiro colocar Diego Silva, que está machucado, que não é um bom zagueiro, mas é melhor. E hoje o melhor zagueiro do Náutico é Camutanga. Veja só. Camutanga. E Suelton, para mim, é o pior dos quatro. Eu acho que Suelton hoje é temerário você ter um jogador desse com um time titular. Então, para mim, o pior em campo foi Suelton. Eu concordo com o Hereda como muito ruim, mas aí a culpa não é dele. E um outro, e para mim, para fechar o pódio, eu coloco um jogador que substituiu o Hereda, que também não é a dele, que foi Matheus Carvalho, que é um atacante, mas meu amigo, os erros de Matheus Carvalho, são erros assim, de base, sabe assim. Eu até tava brincando com um amigo meu que me trouxe aqui em casa, que se fosse um técnico de campeonato de pelada, ó, bicho, tem um jogador para te indicar para pelada do fim de semana. Jogador Náutico, Matheus Carvalho, ele vai entrar aqui, presta atenção nele. Eu, técnico, eu não levava não, para minha pelada não. Não levava não. São erros assim.
Esses caras em pelada destrói, pô.
Destrói. Mas se eu fosse. Destrói. Mas se eu fosse o técnico da pelada e eu fosse Alvin Rubro. Fosse não, sou, né? Mas se eu fosse técnico da pelada, coisa que eu não sou. Eu sou Alvin Rubro, mas não sou técnico da pelada. Levava não.
Depende, no podcast.
Jovem, o vai aí tá acusando quanto, hein?
Tá nervoso isso. Eu tô bonzinho. Não, detalhe. Quando eu saí do. Eu assisti o jogo na arquibancada, na central, na saída do campo, teve um cara falando assim, vai gravar o telecast? Eu digo, vou. Mete o pau, porra! Mete o pau! Eu digo, tá quieto, deixa comigo.
Mas eu acho que isso vale muito primeiro tempo. Segundo tempo é a nossa discordância, mas não muito grave também, que eu não acho que foi nada demais. Só acho que no segundo tempo. Eu vi futebol. Primeiro tempo, 40 minutos horrorosos.
Mas rapidinho. Também concordo com aquilo que é o Wallace. O Wallace hoje foi muito mal. Muito mal. Hoje ele atrapalhou muito. É um jogador que tem muito crédito, mas hoje foi muito mal também. Vale, às vezes, é o que eu falo sempre. Uma vaia, uma crítica, às vezes, bem dada, é muito mais salutar, vale muito mais do que um aplauso.
João, já que tu já tá aqui, tu salva quem na partida, então?
Camutanga. O melhor em campo pra mim foi Camutanga. Veja, Camutanga. E foi bom Camutanga ter feito essa atuação num jogo importante pra acabar com essa negócio. A torcida do Náutico também tem uma parte da torcida do Náutico que é aquela torcida de muito rede social. E Camutanga virou uma crítica meme. Sabe assim? Virou meme. Criticar Camutanga. Virou. E Camutanga hoje se mostrou muito. Foi muito útil. Defensivamente, deu chute, chutou a gol com perigo. Assim, ele jogou com uma raça importante. Ele incorporou a importância da partida. Acho que a Camutanga para mim foi o melhor em campo, assim, com uma certa facilidade de apontar. Gostei de Josa no primeiro tempo, jogou no sacrifício mais uma vez. Tem que ver essa questão de Josa aí, que tá jogando sempre no sacrifício, mas foi muito bem. E para fechar um pódio aí, eu dividiria Odilávio pelo gol e Matheus Carvalho também pelo gol, porque a atuação do Náutico.
Rafael Oliveira, não?
Oh, desculpa, Rafael Oliveira.
Bicho, Rafael, eu até falei aqui, até pra ver se a gente encaixava pelo menos um jogador aí.
Não, mas Rafael Oliveira pelo gol, Odilávio pelo gol, porque o Odilávio perdeu um gol logo no começo do jogo, absurdo, mas ok. Mas, pra mim, o Camutanga foi melhor em campo. Camutanga e Josa. Os outros dois é quase bônus aqui.
Cássio Zirpoli, quem é que tu salva?
Olha só, faltou um nome que eu acho que o João disse, Luiz Henrique. Eu coloquei Rafael Oliveira e Luiz Henrique, mas com análise de João de Camutanga, como eu estava mais focado na questão do meio para frente, talvez eu admito que acho que pode ter passado batido na avaliação. Camutanga fez uma partida boa. Não acho que Swellington foi uma tragédia, porque tipo, Swellington foi uma tragédia e Camutanga foi um imperador da zaga. É meio... não sei. Mas eu acho que Swellington teve... Swellington é, como o João falou, foi a saída de bola. Não foi a questão defensiva. Defensivamente, eu acho que o Náutico foi bem. O Náutico deu poucas oportunidades ao Campinense. Então, mas a questão de Swellington sobre a saída de bola, que é algo importantíssimo... concordo. Já Camutanga, que já não tem tanto esse papel, um jogador mais preso, eu acho que ele errou muito pouco. Foi um jogador bem interessante mesmo, João. Não tinha colocado no pódio não, mas aceitei a indicação. Completando com Rafael e com Luiz Henrique e Rafael Oliveira. Rafael Oliveira, por ter entrado numa fogueira, porque é uma fogueira, o time tá precisando vencer, ele é um jogador pouco utilizado, tá entrando no lugar do volante. Porra, isso é... assim, pra ele é ótimo, porque ele tá ganhando a oportunidade de jogar mais tempo, coisa que ele não vinha tendo. Mas, em termos de circunstância de jogo, era uma situação chata. E o time conseguiu render com o que ele entrou para fazer. Então, acho que ele ainda acaba fazendo gol, embora assim, tava 30 centímetros da barra, mas ok, tava ali, bateu nele, foi o gol, tem um mérito. E acho que ele merece pela fogueira que ele pulou. E Luiz Henrique por ter tido uma atuação, é um jogador que é bem regular, mas dessa vez foi regular para cima. É irregular no sentido de inconstante, né? Hora bem, hora mal. Dessa vez eu acho que ele oscilou para cima.
Bom, pessoal, a gente vai falar aqui da questão do sorteio ainda. Agora, João me disse aí que Josa saiu lesionado, né? Tá se sentindo lesionado direto. E, meu amigo, eu tô notando uma coisa na minha pelada dia de quinta-feira. A turma, depois da terceira, tem dois, três caras que estão saindo direto. Direto, direto, direto. Mesma coisinha, dorzinha na panturrilha, outra dorzinha na coxa. Já falei, meu velho, tem que olhar isso aí, tem que ir pro especialista. Tem que procurar alguém que entenda. E você, se estiver na mesma situação, meu velho, vou lhe dar uma dica. Você vai ali na Estrada do Encanamento, número 459, você vai lá na Orto. Orto, que é parceira aí do 45 Minutos. Você pode marcar pelo WhatsApp. É 996900871. 996900871. Você marca a sua consulta para descobrir o que é que está acontecendo. Está com a dor no joelho, dor no tornozelo ou até dores musculares. A Orto tem especialista para todas as áreas, inclusive fisioterapeutas para fazer o seu tratamento. Então, se você tiver alguma dúvida, liga aí no número que eu falei ou então até acessa as redes sociais da Orto. É Clínica Orto, Orto com TH no final, certo? Orto, THO no final, Clínica Orto. Aí você vai ver lá dicas sobre corrida, vai ver os contatos, vai ver os endereços, horários, vai conhecer os profissionais também e vai poder marcar sua consulta aí, já sabendo quem vai lhe atender, quem vai lhe receber. Clínica Orto, parceira aí do 45 Minutos.
Rafa, rapidinho. Vou falar sobre a Orto, é o seguinte, o cara que é peladeiro, o cara não joga nada, certo? Nada, nada. Mas o cara vai se tratar na Orto, o cara cresce na pelada. Cresce, porra. Assim, ó, meu irmão, vou... Ei, tu vai agora não? Vou não, velho. Tô lesionado. Tô me tratando lá na Orto. O cara cresce, porra. Tu vai respeita. Quando o cara voltar da pelada, eu tô, meu irmão, marca esse cara aí. O cara tá se tratando bem, porra. O cara investiu. O cara foi tratado na Orto. A tua já pensa que o cara joga bola. Então, assim, pra quem é peladeiro ruim, tá doente, tá com uma dor no joelho, vai na Orto que tu cresce na pelada. Tô dando a dica de hoje. Depois tu me agradece.
E aí entende, viu? Aí entende de pelada e de ser peladeiro ruim. Então,
definiu de vitória.
Total. Bom, mas vamos lá. Cássio Zirpoli, meu amigo. Como é que vai ser esse sorteio da Copa do Nordeste? Me tira a dúvida. Tem data já? Já tem pote? Já tem alguma coisa definida?
Vamos lá. Em 2019, a Copa do Nordeste ela ganhou um novo formato, que foi uma fase de grupos com dois grupos de oito. Com os times do grupo A enfrentando apenas os do grupo B e os do grupo B enfrentando apenas os do grupo A, totalizando oito rodadas, né? Com quatro de cada grupo avançando para as quartas. Isso será mantido para 2020, até pela aquela regra, né, de no mínimo dois anos com o mesmo formato. Então isso será mantido, mas a diferença nessa questão, porque antes, até ano retrasado, esses subgrupos que a gente falou, eles eram, inclusive, os grupos do sorteio dirigido, ou seja, pegava um time do subgrupo 1 para ir para o grupo A, aí pegava um time do subgrupo 2 para ir para o grupo A, ia formando, ou seja, cada grupo, A, B, C, D, tinha um time de cada subgrupo. Agora, não é exatamente assim. Primeiro porque, antes de acontecer isso, o regulamento ele tem a regra de ter um time de cada estado, uma chave diferente, para forçar a realização de clássicos. Esse ano, se não me engano, foram 6, ano que vem tem 6 estados, mesma coisa, vão ser novamente 6 estados, com pelo menos 2 representantes, sendo Pernambuco a tripinha, morta, sendo o estado com mais morta, tripinha morta ali, no cara ali mesmo.
Mas se mexe.
Olhou assim, se balançou, 3 times, já vai ser o único 3 times. Ah, mas é que tá, antes de chegar nos 3 times, vamos falar desses 6 estados, Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, cada um deles, necessariamente, um time fica no grupo A e um time fica no grupo B, aí o que vai ser sorteado? Onde cada grupo vai ficar, porque não tem uma pré-definição, ó. Tipo, Sergipe, que é Frei Paulistano e Confiança, aí vai sortear, na hora que sair o sorteio, o Confiança é no grupo A, automaticamente o Frei Paulistano será sorteado para o grupo B. É assim, fica todo mundo no pote, aí Bahia e Vitória, aí o Vitória foi sorteado para o grupo B, significa que o Bahia é grupo A, e assim vai, nesses 6 grupos. Os outros times de estados que só tem um representante, pode ir para qualquer um, né? Botafogo, da Paraíba, River do Piauí, Imperatriz do Maranhão, esqueci mais alguém? Acho que tem... Não, acho que só, né? Botafogo, River, Imperatriz e, no caso, o outro que sobra é o Náutico.
Exatamente, é isso que eu ia falar. Porque o Pernambuco é o único que tem 3 representantes, né?
Aí o que acontece? O terceiro do ranking, ele vira uma espécie de coringa.
Se o Sport, a regra que vale para Bahia e Vitória vale para Santa e Sport.
Mesma coisa, para Santa e Sport.
Exatamente, vale para Santa e Sport. Na hora que se o Sport for sorteado no grupo A, o Santa automaticamente está no grupo B e o Náutico vai para o Moro Sul.
O Náutico pode ser, qualquer grupo. Na hora que o Náutico sair, o Náutico pode ser grupo A ou grupo B, não tem problema nenhum. Isso significa que ele ficará no mesmo grupo de um rival. Vê que coisa curiosa. Ele ficará no mesmo grupo de um rival, só que ele não vai enfrentar esse rival, ele enfrenta o outro rival da outra chave.
Ele enfrenta o rival dentro do grupo, assim, de classificação.
Não, dentro da classificação, estou falando assim, disputa... no campo. Mas, por exemplo, o Santa foi sorteado no grupo A e o Sport foi sorteado no grupo B. Aí o Náutico... o Santa foi no grupo A, automaticamente o Sport já é grupo B. Aí, quando chega a vez do Náutico, o Náutico é sorteado para o grupo A. Aí o Náutico está no grupo do Santa... Santa e Náutico jogarão contra o Sport. Só que a classificação só vale dentro do grupo A. Ou seja, quando o Náutico, nesse cenário fictício, claro, se for no grupo do Sport, é inverso, óbvio. Mas nesse cenário que eu falei, na hora que o Náutico enfrentar o Sport, o Santa torce pelo Sport. Ou, para ser mais preciso, o Santa torce contra o Náutico. E quando o Santa enfrentar o Sport, o Náutico torce contra o Santa. Eu não digo que vai torcer pelo Sport, torce contra o Santos, porque a pontuação do Sport não muda nada o Náutico. O que muda é a pontuação do time que está dentro da chave dele, mesmo que ele não enfrente.
Aconteceu na edição desse ano, porque também nesse ano o Pernambuco teve 3 representantes, né? Foi Náutico, Santa, só que o terceiro foi o Salgueiro. Então o Salgueiro, ele caiu no grupo, ele ficou no mesmo grupo do Santa e ele enfrentou o Náutico. Então o Náutico enfrentou na primeira fase, o Náutico enfrentou 2 pernambucanos. Ele enfrentou
pela falta de rivalidade, acabava passando um pouco a margem.
Passa batida, exatamente. Mas o Náutico na primeira fase da Copa do Nordeste desse ano, ele enfrentou o Santa, empatou, foi um empate. E enfrentou o Salgueiro, em Salgueiro também foi um empate.
É muito então, diferente, porque em algum momento, você mesmo do grupo, se você tem a sua vaga, você até torce pro Salgueiro passar. Mas nesse caso não vai acontecer. Pernambuco, não é?
O fato é que teremos 2 clássicos na primeira fase da Copa do Nordeste ano que vem.
Isso é fato.
Isso é fato. Ou Náutico
e Sport. Um é o clássico das multidões.
Exatamente. Um é o clássico das multidões. O outro pode ser o Náutico contra Sport e o Santa.
Clássico das multidões que não acontece desde a semifinal de 2017, daquele jogo do Arruda. O clássico das emoções aconteceu nesse ano. E o clássico dos clássicos, eu acho que acontece desde 2014. O jogo na Arena Pernambuco.
Estreia do Eduardo Batista, 3-0 para
o
Sport.
O Náutico fez 1-0, que foi a estreia da competição. Aí no retorno do grupo, o Sport ganhou 3-0. Ou seja, exato. O clássico dos clássicos não acontece desde 14. O do clássico das emoções aconteceu em 19. E o clássico das multidões não acontece desde 17. Com o Sport voltando depois de 2 anos. O que é que ainda pode ser dito sobre esse sorteio? Que é o último ponto, é que o mata-mata, lembrando, aí ele acontece dentro do grupo. Aí é que finalmente o time se enfrenta. Na hora que terminar a primeira fase, aí nas quartas e na semifinal você vai pegar só times do seu grupo. Ou seja, o primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro. Aí os vencedores dessas duas chaves se enfrentam. Aí você só volta a cruzar com o último grupo, com outro grupo, só na decisão.
Em jogo único, quarta e semifinal, jogo único na casa do melhor mandante, né? Do time que fez a melhor campanha.
Isso deve ser a mesma lógica. Ó, só o último ponto aqui, aí é sobre número, já que estou com o posto aberto aqui. Os times já eliminados da Copa do Nordeste 2020, Sampaio Corrêa com um empate e uma derrota, Campinense com uma vitória e uma derrota.
O Paio caiu.
Dois campeões caíram, Sampaio e Campinense. Campinense campeão de 2013, Sampaio campeão de 2018. Dois campeões eliminados. Inclusive, até uma pausa aqui só para falar, a Copa, entre os 16 times, 7 campeões ano que vem. Já considerando Fortaleza ou Botafogo. Porque os dois estão classificados e um deles já chegará na condição de campeão. Então vão ter 7 campeões na próxima edição. Só para quem ainda estava eliminado, faltava o Juazeirense com empate e derrota. Considerando todas as Copas do Nordeste, 17 edições, de 1994 até 2020, o número de participações é o seguinte. América de Natal, com 16, recorde. América de Natal, Bahia, Botafogo, CRB e Vitória. Um empate quíntuplo aí. Depois vem
o América de Natal virou o Penharol da Libertadores, né?
Até 2 anos tinha participado de todas. De todas.
É o Penharol da Libertadores. Aí, ninguém aí, é fraco.
Aí ele foi eliminado.
Fraco. Entra só na tradição. Fraco, mais não, fraco, mas não vai pra
campeão. Tá sendo injusto. Você está sendo injusto. Ele foi campeão. Ele foi campeão em 98. E olha, você está sendo muito injusto, na verdade. Sobretudo pelo Náutico, com todo respeito. Porque o Náutico vai chegar a semifinal esse ano, porra. Como é que vai dizer que o América não tá Penharol? E o Náutico é o quê?
O Penharol é porque é um time que foi campeão no passado, mas hoje é uma fumaça.
E chegou a última campanha boa do América Natal foi semifinal em 2014, eu acho. Foi em 14. 15 participações. ABC e Ceará, 14. CSA e Santa, 13. Sport. Ou seja, na verdade, o Sport era para ter 15. O presidente achou que era bom tirar o time da competição, aí tirou durante 2 anos. 13.
Botou logo 13. Pronto, assim.
Deixou 13. 12 participações. Confiança, Fortaleza e Náutico. 7. Campinense. Eu tô só dizendo entre os 20 participantes, certo? A Copa da Rádio tem 50 times que já jogaram. 7. Campinense. 6. Voinho. O cara sabe quem é Voinho, sabe?
sabe.
5. River. 4, Altos e Juazeirense, 2, Imperatriz e o estreante dessa edição, o campeão sergipano, Frei Paulistano, porra. Tem que respeitar.
Respeito, Frei Paulistano. Respeito demais.
Agora, Frei Paulistano, botou. Não tá chegando em ranking, não, seletiva não, viu, jovem? Tava na cadeira. Rio, dos 700 contos que o Confiança perdeu.
Tá ligado? Já falei aqui, o hino do Frei Paulistano é o seguinte. Doutor. Eu não me engano.
Não, joga essa. Não, joga essa. Não,
é Frei Paulista. É sério, porra.
É brincadeira.
Joga essa, né?
Eu tô falando sério. Agora, Rafa, antes de terminar o programa, o Telecast já tá. Já, eu sei que tá longo. Mas só pra não deixar passar batido, é o seguinte: uma lapadinha. Bicho, o jogo hoje, Náutico e Campinense, foi sócio de graça, qualquer categoria. A minha categoria é standard, por exemplo. Qualquer sócio de graça e não sócio R$10. E o público foi de 5 mil, se não me engano, 5 mil e pouco. A vergonha. Tá? Assim,
A vergonha é o público ter sido esse ou ter anunciado esse público? Não entendi.
Não. Veja, o público foi anunciado. Veja, 5 mil. Foi 5 mil.
Achando a vergonha é ter tido 5 mil pessoas.
Eu tô considerando o público anunciado. Certo. Tá? Eu acho que foi muito pouco.
Mas eu pensei que ia dizer que tem achar que tinha mais.
Não, eu pensava, não, eu queria, o certo é que tivesse mais. Quando eu cheguei nos Aflitos, antes do jogo, a movimentação, você já nota, você, o torcedor que vai pra câmera, sabe, um jogo que vai ter muita gente, um jogo que vai ter um público razoável, um jogo que vai ter um público fraco. Quando eu cheguei nos Aflitos, faltava 40 minutos pra começar o jogo, já se percebia que a movimentação era fraca. Um jogo de público de graça, porra, o sócio era de graça. e o não sócio pagava R$10. Então, assim, em um jogo que valia 1 milhão e 700. Então, assim, é um torcedor...
Não valia só isso, né? Valia 8 jogos, interessante, pô.
Exatamente. Vale, mas, assim,
do que em vez de jogar até abril, nada, teria até abril um calendário interessante, pô, pra você jogar... Por exemplo, ano que vem significa que o Náutico garantiu que o Náutico vai enfrentar ou Bahia ou Vitória, ou Ceará ou Fortaleza,
ou Sport ou Santa.
Ou CRB ou CSA.
Exato.
Ou jogo América de Natal ou ABC. Ou seja, jogo, tem jogos interessantes. Pô.
Jogo grande. Então, assim, o torcedor Náutico é assim, ele sabe, percebeu o tamanho do jogo. E assim, pelo visto, não percebeu. Então, é uma crítica que eu faço à torcedor do Náutico. E outra
acho que foi o maior público, se eu não me engano, foi o maior público da seletiva. Acho que isso é geral, na verdade.
Mas é fraco, né? E mas... outra lapada. Essa foi uma lapada. Outra é só um cascudo. Que é. Bicho, torcedor, é o seguinte. Vaiar, vale. Vaiar o time no intervalo. Durante o jogo eu sou contra. Mas intervalo ou final do jogo, tá na conta, vale. Às vezes uma vaia é muito mais útil do que um aplauso. O Náutico não jogou nada no primeiro tempo. E alguns torcedores aplaudiram. Então, assim, aplaudir o quê, porra? Às vezes uma vaia vale. É muito mais. É igual a filho. O teu filho quebra a janela do vizinho. Tu vai bater palma pro meio, ou tu vai dar um cascudo, tu vai reclamar com ele. Aí ele aprende na reclamação. Então, assim, às vezes uma vaia vale mais do que um elogio. Só deixar só essa.
Que corneta, meu amigo. Isso aí. Corneta de White Walker, viu? Aquela que a galera que a trombeta longa.
Só pra gente fechar aí, João, já que você tá falando de público, é uma coisa que eu falei essa semana e teve gente que não me entendeu bem. Eu tô achando que torcedor pernambucano em geral tá precisando cair um pouquinho a ficha do lugar onde é que ele tá e o que é que tá acontecendo com os clubes. Principalmente os que estão na Série C. Estão esperando times... Não sei, se é de Premier League, se é de Champions League, estão vendo muito futebol pela TV, jogando muito videogame. Porque, meu amigo, são públicos pífios esperando que o time melhore do dia para a noite. Meu amigo, faça uma coisa. Domingo, quando o seu time não estiver jogando na Série C, como vai ser por causa desse fim de semana, assista um pouquinho da Série A. Você vai ver que tem uns 5 times aí que, algum tempo atrás, não jogavam nem Série B com o futebol que estão. Então, na Série C, se você está esperando show... Desista, meu velho. Desista. E Série C precisa de apoio da torcida. Concordo, João. Tem intervalo que tem que vaiar. Tem final de jogo que tem que vaiar mesmo. Eu sou contra vaiar o time durante a partida. Intervalo também eu evito quando eu vou pro estádio. Mas tá faltando uma participação maior de todas as torcidas de Pernambuco, da capital. Até a do Sport também. Que Série B, 4 da tarde no último sábado, que era um horário ótimo. Ninguém no estádio. Nem 10 mil pessoas. Então, é isso aí, galera. Meu recado. Valeu, Cássio. Valeu, João. Forte abraço. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.